Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. O programa Eclésia está consigo no início de domingo e neste tempo em que para muitos as férias estão a terminar, importa conjugar o verbo recomeçar em diferentes tempos e modos, no singular, mas também e talvez sobretudo no plural. Com o Bispo de Lamego vamos analisar os recomeços que precisamos realizar na vida de hoje, sem esconder ou ignorar a realidade que nos circunda e também as modas e o poder que a razão tem adquirido na cultura moderna. Dom António Couto conhece bem o coração humano e também por isso sabe que só o rosto do outro pode levar a um caminho de maior humanidade, seja na sociedade como também na Igreja. Para isso, há que querer realizar um caminho que começa, inevitavelmente, em cada pessoa. Fique desse lado nesta manhã de domingo, em que lhe propomos um caminho de voltar. É Tiago Petencourt, na manhã do programa Eclésia.
Há sempre um sítio para fugir, se quer saber. Um sítio onde podes descansar. Há sempre alguém para te agarrar e te esconder. Se vais cair, eu vou te ver antes da dança, antes da fuga. Eu sei te ver antes do tempo te mudar. Eu vou saber antes da névoa te vestir, te levar a um sítio onde o escuro não chegou. Por onde podes ir? Um rio para libertar. Para alguém para te salvar, se queres saber, se queres sentir é tudo bem. Há sempre alguém para te dizer se vais cair, para te travar e adormecer antes do dia. Antes da luta, eu sei te ver. Antes da noite te sarar, eu vou saber. Antes da chuva te romper e te lavar, há um sítio onde a estrada te deixou. Por onde tens que ir se te queres libertar? Sempre alguém para te ver em segredo, te descobrir e renovar.
Olá, é o programa Eclésia que escuta nesta manhã na Antena 1, que lhe dá os bons dias com Tiago Bettencourt e este Caminho de Voltar. No programa da Igreja Católica procuramos hoje a palavra recomeçar, neste tempo pós-férias, que alguns entendem ser também pós-pandemia, outros ainda, a medo, recomeçam pouco confiantes. Mas o verbo recomeçar implica a própria vida, as atitudes que se procuram cultivar e as fontes que radicam a força para recomeços. Dom António Couto, bispo de Lamego, é também biblista e não tem dúvidas que os recomeços precisam ser radicados a partir de um livro primeiro, que a sociedade foi entendendo ser apenas um livro de fé. Ao jornalista Paulo Rocha, Dom António Couto afirma ser necessário recuperar a sabedoria que vem da Bíblia, que traz cultura e nos mostra um rosto capaz de nos salvar.
Podemos partir da experiência bíblica como uma grande inspiração, se calhar a maior das inspirações para encontrar essas soluções?
Eu penso que é obrigatório. Nos tempos que correm, mesmo em termos culturais, não direi apenas já em termos religiosos, mas mesmo em termos culturais, é absolutamente imprescindível que nós tenhamos aqui, debaixo de uma mão, podemos ter, devemos ter sempre a sabedoria grega, a sabedoria que vem dos gregos e que continua através dos tempos e na Idade Moderna, o pensamento grego, e nós somos todos filhos dessa torrente que vem desde lá, dos tempos antigos dos gregos, e que está hoje aí também na modernidade e na pós-modernidade. No outro lado, temos de ter a Bíblia. A Bíblia como livro por excelência. Esta é a proposta, por exemplo, que faz a este mundo, ou que fazia a este mundo, e que permaneceu nos seus escritos o grande mestre Emmanuel Levinas. Portanto, nós não podemos ficar, não é mancos, porque não se trata de pés nem de pernas, mas trata-se de mãos. Não precisamos ter uma mão, não podemos ter uma mão completamente vazia e ter a outra só um bocado de cultura, que seja a cultura grega. O que nos traz a Bíblia é uma voz que vem de fora de mim. Portanto, já não nasce de mim, não nasce dos meus instintos, dos meus projetos, dos meus desejos, a famosa liberdade, a liberdade de escolha, que anda por aí muito divulgada, é grega, claramente grega, e não vamos recusar esse aspecto. Mas somos nós que escolhemos aquilo que achamos que é melhor. Isso é grego. Mas a Bíblia diz, não, vós não escolheis. Não fostes vós que me escolhesse, foi eu que vos escolhi a vós. Portanto, isto é um mundo completamente ao contrário. E então, a voz que vem da Bíblia é uma voz que vem de fora e que me interpela, que nos interpela e que coloca diante de nós novos desafios. Portanto, não são desafios que nascem de uma estrada que há dentro de mim, que eu vou construindo dentro de mim, eu penso, mas é um caminho novo que vem de fora, uma voz que me interpela, é um rosto, como gosta de dizer muito bem o Manuel Levinas. O rosto, diz ele, o rosto não é capturável, nem é mensurável, o rosto não é conceptualizável, não é redutível a um conceito. O rosto, digamos que nem se vê, o rosto fala, e é uma voz que ordena e que implora, uma dupla voz, que tanto ordena como implora.
E o nosso problema será não descobrir essa voz?
Repara, um rosto que surge diante de nós, seja o rosto de Deus, seja o rosto de um irmão, seja o rosto de um pobre, seja o rosto de uma criança, um rosto abandonado, por assim dizer, esse rosto dá-me ordens, fala, esse rosto fala. E, portanto, quando vejo um rosto desses, eu não tenho que tomar nenhuma decisão. Isto é, esse rosto não me deixa com... Ora, pensa lá o que vais fazer. Ora bem, é essa voz que vem de fora e que diz bom dia, que é a bondade da criação, que está aí diante de nós. Não é para eu decidir, para eu estar aqui a pensar a ver se vou fazer ou não, se vou responder bom dia ou se vou cuidar daquela pessoa. Isto só me chama a responder. Responder. Não é decidir, é responder. Digamos que há aquele rosto e eu. Não há mais ninguém. E, portanto, se eu não respondo, fica sem resposta. E só tenho que responder. Esta é uma nova cultura que o mundo de hoje não está habituado a isso. O mundo de hoje, que vem do tal pensamento grego, que vem lá desde longe e que hoje está aí outra vez, diante de nós, bem aberto, e acho que deve continuar, não há mal nenhum nisso. Esse mundo é a nossa autonomia, não é? Autonomia que, mas vem tudo de dentro de mim. E então depende dos meus projetos, dos meus pensamentos, dos meus instintos, que mudam segundo as modas, não é? Vai mudando segundo as modas. Outra coisa é essa palavra que vem de fora e que me desafia. Esta palavra é tremendamente ética.
E a Bíblia também inspira, creio, a esta travessia onde todos estamos envolvidos. Aliás, muitas travessias aconteceram na Bíblia, na tradição do povo bíblico, que inspiram também a travessia que somos chamados agora a fazer e que pistas deixam?
Também não tenho nenhuma dúvida sobre isso, porque se a Bíblia tem alguma coisa, são caminhos abertos, travessia, sim. Veja-se os patriarcas, os caminhos que eles fizeram, não é? Os caminhos que eles fizeram, mesmo transitivos, o caminho que fez o povo que teve que sair do Egito e atravessar o deserto, a caminho da Terra Prometida. Enfim, tantos caminhos abertos, o caminho do exílio, não é? É outro caminho que se abre, e os regressos, e os respectivos regressos, são tudo cheio de travessias e de caminhos. Todavia, são caminhos transitivos. Obviamente, isso são caminhos importantes, mas os caminhos mais importantes que a Bíblia insinua e deixa diante de nós são caminhos intransitivos.
Neste desconfinamento em que estamos constantemente a avaliar até onde podemos ir, não é? Lá está, as tais viagens transitivas de que falava, se calhar são as outras também, as intransitivas, que mais interessa procurar, interessa descobrir.
São as que interessa descobrir e penso que nesta altura em que nós estamos são essas mesmo que interessa servir às pessoas, não é? Não interessa servir caminhos alcatroados ou empedrados, isso há muitos, não é? Há muitos e que não é por aí que vem o mal ao mundo. Agora, os caminhos intransitivos que nós temos de percorrer, sei lá, da estupidez para a inteligência, da maldade para a bondade, isto é um caminho longo. Passar de eu para o outro, portanto, não são as tais estradas que vêm lá de dentro só e que a gente segue, alcatroadas ou menos alcatroadas, mas são caminhos novos que há que fazer. E, portanto, como estava a dizer, passar da maldade para a bondade, ou do mal para o bom, fazer estes caminhos, isto leva muito tempo e requer, de facto, muito, muito trabalho. E passar de eu para eis-me é um tombo tremendo. Requer um tombo tremendo, requer um trabalho imenso, né? E requer uma disposição e uma disponibilidade que, se calhar, nós nunca experimentámos. E, portanto, é aí, quanto a mim, estou aqui a reler de diversas áreas culturais e diversos trabalhadores nas áreas culturais, sempre o expoente, talvez máximo daí, é claro que é a Bíblia, o Talmud judaico, que vem nessa linha claramente, Emmanuel Levinas, André Naé, todos esses grandes pensadores derivam daqui. O mundo de hoje são muitos rostos altos, como o Sinai, muito mais altos do que eu, e aos quais eu tenho de responder, e não mandar.
Na procura de facto de um tempo novo e sobretudo de pessoas novas também, o Sr. António Couto, nos escritos que vai publicando, como é o caso da Carta Pastoral para o ano que 2020-2021, chega a dizer que não basta mudar o quadro, é preciso mudar o prego também e até a parede. isso de facto, quer dizer, é preciso quase, apetecer dizer, mandar a casa abaixo, mas há, lá está, é também esse caminho longo que é preciso fazer e daí essa mudança tão grande que é preciso fazer.
É nesse sentido em que eu penso que esta pandemia pode ser, é nesse sentido em que pode ser uma oportunidade para a gente pegar naquilo que está para trás e apercebermos-nos de que, pois, se calhar o modo como fazíamos não é o correto. Teremos que fazer de outra maneira e melhor. E segundo o sentido que está lá na criação, que é a bondade. A bondade é sempre o caminho mais belo que existe. Não há outro melhor e mais belo. E, portanto, se calhar vamos ter que decompor quase tudo.
E pensa nos vários setores da sociedade, incluindo também o ambiente religioso e
social. Sim, incluindo, obviamente, a Igreja. Quer dizer, neste tempo em que nós estamos, nesta pandemia em que ainda estamos, é tempo de escutarmos Deus, mesmo que doa. Escutar a voz de Deus, mesmo que doa. E eu penso que dói. Ou escutar a voz de Deus, quer escutar a voz do rosto. A voz do rosto, em que eu não mando, nem posso ingerir, Não posso tematizar, nem posso representar. Apenas tenho que lhe responder. E, portanto, é esta voz que vem ter comigo, como vem ter com Jeremias, que atravessou um período desgraçado da vida do seu povo. E, portanto, esta voz de Deus que nos interpela, que interpela Jeremias, quando Jeremias fica sepultado nas areias do Nilo, nas dunas do Nilo, obviamente que Jeremias sabe que a sua vida não acaba ali. Não acaba ali e que há alguém que o acompanha. Penso que é absolutamente decisivo, nos tempos que correm, nós recuperarmos esta voz de Deus e a mão de Deus para o nosso mundo. Se nós retirarmos Deus deste mundo, não ficará grande coisa, a não ser a técnica. Portanto, são as vacinas que se vão fazendo, como se pode. Mas ainda aí temos de saber que é também Deus que conduz a nossa inteligência. As vacinas não são uma coisa à parte. A inteligência dada ao homem também tem Deus por trás. De qualquer maneira, se nós retirarmos Deus deste mundo, esta é a maior revolução feita algum dia na história da humanidade. Retirar Deus deste mundo. E, portanto, é aí que eu insisto. É preciso trazer Deus de volta a este mundo. É preciso que se ouça a voz de Deus. E quando as pessoas não têm nada a fazer, que peguem na Bíblia e que leiam um bocadinho umas páginas soberbas da Bíblia, porque ao menos nós vamos perceber que há uma voz que me chama pelo meu nome e que eu tenho que saber responder mesmo aqui.
Vamos continuar a escutar o António Couto, que connosco conjuga esta manhã o verbo recomeçar. Com o Bispo de Lamego procuramos também caminhos novos, atitudes novas para a vida de cada um e para a vida coletiva. Continuo desse lado, contamos agora com Miguel Araújo, que nos traz a música Recantiga.
E eram as folhas espalhadas, muito recalcadas, do correr do ano, a recolherem uma a uma, por entre a caruma, de volta ao ramo. E era a noite atrovoada, que encheu na enxurrada aquela poça morta. De repente em ricochete a refazer-se em sete nuvens, gota a gota. E era de repente o rio, num só rodopio, a subir o monte, e a correr contra a corrente, assim de trás para a frente, a voltar à fonte. E um monte de cartas espalhadas, desmoronando-se toda em castelo. Era a linha de uma vida sendo recolhida de volta ao novelo. E era aquelas coisas tontas, as afrontas que eu digo e que me arrependo, a voltarem para mim como se assim tivessem remendo. Era eu um passarinho caído no ninho à espera do fim, e eras tu até que enfim a voltar para mim.
Cantiga com Miguel Araújo, a dar-lhe os bons dias neste começo do seu dia de domingo, aqui acompanhado pelo programa Eclésia. Estamos com Dom António Couto, Bispo de Lamego, e com ele olhamos para este recomeçar também na vida da Igreja. É com um olhar exigente que o Bispo de Lamego lamenta a aposta no que diz ser o fazer coisas na Igreja e não em Igreja. Não se trata de uma simples troca de palavras, mas de uma atitude construtiva que opta por caminhar do eu para o eis-me. É assim que nos apresenta esta reflexão o Bispo Dom António Couto ao jornalista Paulo Rocha.
Nestes últimos meses, que sulcos de esperança se foram abrindo aqui na Diocese de Lamego, a partir também desta proposta que São António Couto fez para um plano, para um programa pastoral?
Eu fiz propostas de uma igreja muito mais familiar, não é? Digamos que aquela última parte fala daquilo que é paradigmático, isto é, aquilo que tem que permanecer sempre numa igreja ou nas igrejas, na igreja enquanto tal e em cada igreja em particular, o que é paradigmático, que é o Evangelho e a evangelização. Isso não pode ser retirado em nenhum momento. O que é paradigmático e tem que permanecer, nunca pode ser abolido. Nesse dia nós desapareceríamos como tal. Portanto, o Evangelho, a evangelização, a formação, como deve ser, tem que se manter, e a caridade, como é óbvio, tem que se manter, nunca pode ser retirado, e por outro lado o programático, que são os eventos que a gente pode dizer que vamos realizar ao longo do ano, aqui e acolá, temos este evento, temos aquele evento, temos aquele evento, isto é o programático. Ora bem, o programático pode cair. Porquê? Porque chegámos a um momento em que, sei lá, há um confinamento, tínhamos ali previsto um evento, não vai poder ser realizado, mas não tem problema. Se o paradigmático se mantiver, isto é, se aquilo que está programado fazer-se nas casas, que é ler a palavra de Deus e rezar, a carta termina com algumas orações até ordinárias, normais, do dia-a-dia, não é? Para as pessoas rezarem ali ao menos em família. Em família, que pode ser largada à rua, pode ser largada àquele lugar, tendo em conta que, efetivamente, as nossas igrejas poderiam não poder ser visitadas, poderiam não estar abertas. Por isso também eu falo em templos de tempo. Nós podemos ocupar o tempo. O tempo nunca ninguém nos retira. O espaço podem retirar. Isto é, os templos de pedra podem estar fechados, mas os templos de tempo nós temos que os construir. Se calhar este é o tempo em que nós devemos saber construir templos de tempo.
O António fala numa igreja a fazer-se.
Sim, igreja a fazer-se. Não fazer coisas na igreja, não é? Isto é a igreja sinodal, não é? Quando se fala e vem aí outra vez mais uma enorme porta aberta para o sínodo, e o Papa parece que quer dar um relevo especial a este sínodo, isto é, quer tentar pôr a igreja, toda a igreja, em sínodo, não é? Não sei se vai conseguir. Que são sempre coisas que a gente, belas, que a gente tem na cabeça, mas depois na prática torna-se difícil de fazer. Mas, na verdade...
Temo que isso fique reduzido a alguns relatórios?
Temo. Sinceramente, temo que fique reduzido a meia dúzia de folhas, mais ou menos todas iguais. Né? Todas iguais, até que chegam lá, daqui, da colada, chegam um rima de folhas, todas dizem a mesma coisa. Mais coisa, menos coisa. Temo que seja assim. E temo que, de facto, nós, pois, não peguemos na igreja e a comecemos a fazer... Fazer a igreja significa que eu estou aqui com o Paulo, estamos aqui os dois, mas podia ter aqui mais uma criança, ali mais um velhinho, lá mais um doente, que mais não sei o quê, e nós todos tínhamos que nos entender. Eu não podia falar tão rápido como estou a falar, as perguntas se calhar não seriam nada essas, porque o contexto era muito mais alargado, tínhamos aqui muito mais gente que tinha que intervir, não é? E pronto, isso é que é a igreja a fazer-se, que é a comunhão a fazer-se. Qual é o objetivo? Isto já é o objetivo. Isto é, se nós conseguirmos juntar aqui uma dúzia de pessoas, não é? Diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, até de credos diferentes, vamos lá, porque temos que abrir a igreja para o mundo, pessoas que pensam de forma diferente, nós vamos ter aqui um diálogo excelente, não é? Mas vamos todos ter que nos respeitar, não é? Ter que nos respeitar. Portanto, isso é que será a igreja a fazer-se. Quanto ao fazer coisas na igreja, é mais fácil. É mais fácil.
E é por aí que apostamos mais, que se vai apostando mais.
Apostamos quase tudo. Eu diria que estamos a apostar 99% em fazer coisas na igreja e não tanto em fazer a igreja, ou em ver a igreja a fazer, sem eu dar o meu contributo para que a igreja se faça, para fazermos a igreja. E eu acho que a aposta tem que ser aí.
E voltamos àquele perigo de decidir, o eu decidir sobre tudo e sobre todos e não responder, não repetir a palavra de Jeremias Esmo, não é?
Sim, caímos quase sempre aí. Caímos quase sempre aí, na velha tentação de a gente manter aquilo que já era, porque é mais fácil, de eu continuar a assear um altar, ou de continuar a tratar ali, a limpar um banco ou uma cadeira, de continuar a lidar com coisas e, portanto, é preciso gente para a limpeza, é preciso gente para pôr as flores, é preciso gente para dar catequese. Estamos quase sempre no mesmo, não é? Isto é, gente para cantar, fazer coisas na igreja. Que, pronto, se calhar ficamos todos muito felizes e os parques ficam muito felizes quando têm a igreja assim organizada. E, portanto, não falta nada, está tudo no sítio. Na hora certa aparece o fulano que abre as portas, que acende as velas, e aparecem os fulanos para cantar, os altares já estão devidamente asseados e limpos, os catequistas dão um catequese, tudo está organizado, tudo corre às mil maravilhas, ficam todos contentes. Mas eu penso que nós estamos a brincar com coisas secundárias. E é preciso muito mais. Onde é que está a escuta da palavra de Deus? Que é o motor disto tudo. Onde é que está a escuta permanente? Ativada, onde é que ela está? Onde é que ela está? Se calhar nós dedicamos zero a isto, dedicamos tudo a fazer coisas na igreja.
D. António Couto, nesta igreja que se inscreve aqui na sociedade de Lamego, uma sociedade envelhecida, com a fuga de muitas pessoas aqui das suas terras, os centros sociais e a assistência que as paróquias dão a quem é mais idoso e permanece, tem aí um ponto de contacto privilegiado com as populações?
Dos lados, são sempre outra vez, são uns lugares diferentes, em que nós encontramos, digamos, uma classe adulta, velhinha, idosa, doente, muitas vezes, em grande parte dos casos doentes, e em que nós temos que, a quem nós temos que olhar com particular carinho, e em que nós temos que perceber perfeitamente que quem os senhores são eles, não somos nós. Porque o erro, outra vez, desta sociedade e essas pessoas têm sido tratadas como canalha. Não é? Então, tenho que dizer assim, sem mais nem menos, não digo tanto naquilo que é a igreja, mas em termos da política, não é? Em termos da política, daquilo que é a política social, o que está nos lares tem que se... Pois, nós é que mandamos, as regras são estas e eles têm que cumprir aquilo, não sei o quê. Não, nós é que temos que cumprir o que eles mandam, que é diferente.
O problema é que muitas vezes são números.
Pois, são números. Nós é que os reduzimos a números. Isto é, não valem nada, não prestam para nada. Por isso também se desaparecer ou se morrer meia dúzia, não se perde nada, não é? Esta é a mentalidade. Na verdade, eles são os senhores. São os nossos senhores. Que nem não precisa de me pagar, não precisa de me mandar, não precisa disto e daquilo... Mas, todavia, se eu reparar, eis-me debruçado sobre ele, a cuidar dele. Portanto, isto é o Senhor. Ele representa muito bem o rosto de Deus. É nesse sentido belo que eu penso que nós temos aí extraordinárias oportunidades e que este mundo nos oferece, sobretudo para prestarmos atenção aos mais desfavorecidos. Neste caso, os mais idosos penso que são os mais desfavorecidos e doentes, não é? E, portanto, excelentes oportunidades para nós percebermos que, de facto, devemos viver não em nominativo, quer posso eu mando e decido, mas em acusativo, eis-me aqui. Isto, penso que é uma experiência que é necessário fazer, é experiência. Não importa pensar muito nisto, é experiência que é necessário fazer e tenho dito aos políticos que vêm aqui e falam comigo, façam esta experiência. Sei lá, a Assembleia da República devia um dia fazer esta experiência. E depois, não sei se fariam as leis que fazem. Mas eu penso que a nossa grande política nacional, central, devia debruçar-se um bocadinho sobre essas realidades, não apenas recebendo papéis e recebendo relatórios, né? Porque isso não dói nada. Um papel não me dói nada. E eu posso fazer ao papel aquilo que eu quiser. Outra coisa é eu vir aqui visitar esta gente, debruçar-me um bocadinho sobre eles e perceber que há aqui um mundo que eu ainda não descobri. Quando eu descobrir que aquele velhinho é o meu patrão, para usar uma linguagem assim mais vulgar, eu estou a aprender muita coisa, que de outro modo nunca chego a aprender.
Terminemos esta conversa evocando o título do seu último livro, Onde Semeia a Esperança, não é? Do lado de cá, da meia-noite. A que é que corresponde esse lado de cá e que desejo é esse de passar a meia-noite?
Esse livro depende de um outro que eu escrevi antes, que é a leitura do tempo em que vamos. Depois, um ano depois, veio à luz esse do lado de cada meia-noite. É evidente que este lado de cada meia-noite, a expressão é outra vez pedida a Jeremias, do capítulo 31, em que ele diz que aqueles, os exilados, vêm do país do norte, mas o norte também se diz meia-noite. Assim como o sul é o meio-dia. O país da meia-noite, de facto, é aquele ponto em que, ao meio-dia, a gente consegue ver as duas encostas. Há luz. Mas na meia-noite, com o escuro, a gente nem vê uma encosta nem vê outra. Não é? Não vemos nada. Estamos ali. Ora, quando Jeremias diz, eilos que vêm do país da meia-noite, eles já estão a descer.
Neste tempo é possível a esperança, não é?
É possível a esperança neste tempo e nós não podemos dizer o contrário. Não é? Portanto, é possível neste tempo, é possível em todos os tempos. Não podemos é dizer que um tempo como este, que é um tempo de pandemia, aqui temos só que chorar, não sei o quê. Não, temos que saber sobrepor já eilos que vêm do país da meia-noite. Daí, do lado de cá, da meia-noite. Do lado de cá é do lado da aurora. A ida para o exílio pressupõe de quem está dentro das coisas da história que um dia se possa regressar do exílio. Ponto 1, ponto 2. Não há esse... Na Bíblia não é assim. Na Bíblia não há o pensamento teorético, como os gregos têm, tal pensamento que produz conceitos. Mas há um pensamento chamado traumático. É do meio do trauma, da dor, da angústia, das lágrimas, é do meio daí, desse sulco, é daí que floresce a árvore da esperança.
Estivemos com o Bispo de Lamego nesta manhã, antes dos recomeços que desejamos iniciar na vida pessoal e coletiva. Vale a pena regressar a esta conversa entre o jornalista Paulo Rocha e Dom António Couto, repousar nela e iniciar caminho. Aqui na rádio, por limite de tempo, não a podemos emitir na íntegra, mas vale a pena encontrá-la na versão original a partir do portal de informação da Agência Eclésia. Passe por lá enquanto escuta o desenho que Carolina Deslandes canta a partir dos olhos e do rosto na música Nos Teus Olhos.
Nos teus olhos moram flores e oceanos. Moram cores de outras vidas, outros planos. Moram risos e moram festas. Moram rios e florestas. Moram estrelas e cometas. Moram sonhos e poetas. Moram meu amor. Moram meu amor, meu bem. Moram meu amor. Moram meu amor, meu bem. Moram melhor que o mundo tem. Mora o amor infinito de um. Nos teus olhos moram perguntas, moram tesouros, moram grutas, pássaros, cantos e besouros, moram frutos que são de comer, moram sustos se tiver de ser, mora tudo mais que vier. Moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram meu amor, moram meu amor, meu bem, moram melhor que o mundo tem, mora o amor infinito.
Infinito mora mais que não te.
Tempo ainda neste programa da Igreja Católica para contarmos com a reflexão do Padre Dioniano Manuel Barbosa, que, como habitual, nos deixa algumas reflexões a partir da liturgia proposta hoje aos cristãos.
A liturgia da palavra deste 22º Domingo do Tempo Comum propõe-nos uma reflexão sobre a lei de Deus. A primeira leitura garante-nos que as leis e os preceitos de Deus são um caminho seguro para a felicidade e para a vida em plenitude. O povo deve acolher e deixar-se guiar pela palavra de Deus. A segunda leitura convida os crentes a escutarem e acolherem a palavra de Deus, mas avisa que essa palavra escutada e acolhida no coração tem de tornar-se um compromisso de amor, de partilha, de solidariedade com o mundo e com os homens. No Evangelho, Jesus denuncia a atitude daqueles que fizeram do cumprimento externo e superficial da lei um valor absoluto, esquecendo que a lei é apenas um caminho para chegar a um compromisso efetivo com o projeto de Deus. Na perspectiva de Jesus, a verdadeira religião não se centra no cumprimento formal das leis, mas num processo de conversão que leva o homem à comunhão com Deus e a viver numa real partilha de amor com os irmãos. Os escribas e fariseus tinham enchido a lei de Moisés com tantas interpretações que acabaram por sacralizá-la e torná-la intocável, sob o nome de tradições dos antigos. A lei tinha-se tornado, em todos os detalhes da vida cotidiana, um fardo insuportável denunciado pelo próprio Jesus. Por exemplo, era contrário à tradição dos antigos comer sem ter lavado as mãos. Regra de higiene alimentar, sem dúvida, para mais neste tempo de pandemia hoje, mas se tinha tornado intitulado de purificação. Não submeter a essa regra era tornar-se impuro aos olhos de Deus, o que faziam precisamente alguns dos discípulos de Jesus. Jesus aproveita para dar uma lição de moral. A palavra de Jesus tem todo o seu valor e vigor. Quantas interpretações dadas na Igreja ao longo dos séculos que acabamos por identificar com a palavra de Deus. Multiplicaram-se leis, obrigações e proibições, dizendo, é a tradição. Nem pensar em mudar uma vírgula das regras litúrgicas ou morais. Sempre foi assim. É, sem dúvida, uma atitude tranquilizadora, mas pode esconder muitas vezes medos e inseguranças. Podemos chegar a ter a mesma reação que os escribas e fariseus. Ora, não é protegendo a nossa fé como uma carapaça de leis que a tornamos mais sólida, mas deve ser através de uma escuta constante e sempre nova daquilo que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo sempre teve tendência para mexer connosco e provocar-nos, para fazermos avançar para o grande largo. O Espírito de Jesus quer construir-nos como seres vivos, como a coluna vertebral interior e não como a carapaça exterior, para que possamos manter-nos de pé como ressuscitados, sempre na alegria da palavra que levamos no coração.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão, como sabe, também disponíveis no endereço da Conferência Episcopal Portuguesa. Já o conhece, com certeza, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia chega ao fim. Mais tarde, procure-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7. A qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, boas férias se for o seu caso. Nós continuamos por cá. Até amanhã, se Deus quiser.